O Sr. Primeiro-Ministro fez este diagnóstico ontem, mas disse que esta realidade não nos vai intimidar. Acabei de o citar. Em que medida é conciliável aquele diagnóstico de estagnação com este espírito otimista? Sr. Primeiro-Ministro, a agenda positiva com a Turquia é um propósito. Acompanhamos-nos nisso. Acompanhamos também a ambição do novo alargamento da União Europeia à Ucrânia, à Moldávia, aos países dos Balcãs Ocidentais e à Geórgia. Esta é mais uma etapa que tem que ser conduzida com responsabilidade, mas com a certeza que, no final, a União Europeia ficará mais forte e segura. Este alargamento, que será seguramente um processo demorado, implicará uma nova arquitetura institucional e financeira. Vamos preparar-nos para ela, Sr. Primeiro-Ministro. O Tratado de Lisboa está longe de estar esgotado no seu potencial reformador das instituições europeias, mas há quem entenda, nos meandros da política europeia, que o novo alargamento implica uma nova revisão dos tratados. Qual é a posição do governo português? Sr. Primeiro-Ministro, não fugimos a temas polémicos. Não queremos deixar dúvidas sobre o nosso posicionamento acerca do Pacto de Migrações e Asilo, ontem aprovado pelo Parlamento Europeu. Há uma crise demográfica na Europa, que não é de hoje nem é de ontem e que afeta o nosso futuro comum. Uma política europeia de migração eficaz, humanitária e segura é a única forma de honrar os valores europeus, a solidariedade e de respeitar a dignidade da pessoa humana. Sr. Primeiro-Ministro, seria bizarro estarmos a 2 meses da realização das eleições europeias e não as ter como tema neste debate. Serão eleitos 705 deputados na União e constituída a nova composição das restantes instituições europeias. O que nos interessa não é tanto saber quem é que vai ocupar os lugares não eletivos. O que importa verdadeiramente é garantir que a democracia representativa na Europa saia reforçada. Dito isto, recordo a afirmação da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a propósito do crescimento dos movimentos populistas na Europa e dos efeitos perversos da desinformação, e que passo a citar: a nossa Europa pacífica e unida está a ser desafiada como nunca pelos populistas, pelos nacionalistas, pelos demagogos, sejam eles de extrema-direita ou de extrema-esquerda. O objetivo é o mesmo: querem espezinhar os nossos valores e querem destruir a nossa Europa. Fim de citação. Partilha, Sr. Primeiro-Ministro, desta preocupação da Presidente da Comissão Europeia? Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal está sobre-representado nas instituições europeias com um total de quadros bastante inferior à média dos Estados-membros. Uma situação lastimável. O número de candidatos portugueses que participam em concursos de recrutamento é reduzida face à dimensão do país. Como pretende, Sr. Primeiro-Ministro, dinamizar a Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias referidas no programa de governo e incentivar as candidaturas de cidadãos portugueses para repor o equilíbrio entre países? Os meus votos de bom trabalho em Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, 8 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Regina Bastos. Uma saudação também à Sra. Deputada neste seu regresso à atividade parlamentar. Cumprimentá-la pela exposição que acabou de fazer, pelas questões que colocou, pelos assuntos que trouxe a este debate. São muitos, vou tentar referir-me a todos eles. Em primeiro lugar, senhora deputada, relativamente à Ucrânia, não há dúvida nenhuma. Tive já a ocasião de conversar com o presidente Zelensky e transmitir-lhe, em nome do governo português, que não obstante a mudança na força política que lidera o governo, a nossa solidariedade mantém-se intocável. Continuaremos a ser uma parte ativa da ajuda humanitária, da ajuda política, da ajuda financeira e mesmo da ajuda militar no âmbito dos compromissos que foram assumidos e outros que possamos vir a assumir nos próximos meses. Não há nenhuma dúvida de que Portugal e o governo português estão do lado certo, do lado da paz, do lado do respeito pelos direitos humanos, do lado da democracia, do lado de quem foi invadido e agredido, como a senhora deputada teve a ocasião de dizer. Depois, senhora deputada Regina Bastos, a questão da competitividade económica da Europa, a questão do mercado único, remete-nos para tudo aquilo que são hoje desafios que todos os Estados-membros, também em Portugal, enfrentam naquilo que concerne a ter como destino das políticas de cada Estado e das políticas da União Europeia o bem-estar das pessoas. O objetivo do mercado único, o objetivo do reforço da competitividade das empresas europeias é garantir que os cidadãos da Europa tenham, por um lado, as oportunidades que desejam, tenham, por um lado, uma economia que é capaz de absorver as suas qualificações e, por outro, um Estado social que assegura que ninguém fica para trás, que assegura que, naquilo que é essencial ser garantido à vida dos cidadãos, não faltarão meios e instrumentos para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Que o mesmo é dizer que, para haver bem-estar, para haver crescimento económico, para haver ganhos de competitividade na cena internacional, para haver capacidade das pessoas sentirem que o Estado não lhes falha, nós temos de ter capacidade de criar riqueza. E para isso é necessário aproveitarmos todas as oportunidades e, como disse, aproveitarmos as oportunidades também de termos modelos de financiamento que sejam comuns, que garantam o espírito da coesão e da solidariedade da União Europeia e que nos deem orientações a todos para não perdermos as oportunidades. Desse ponto de vista, devo confessar que, como disse ontem o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, nós vamos cumprir aquilo que está determinado, planeado, no âmbito da aplicação e execução dos fundos europeus. Mas confesso que, como português, gostava que o governo anterior tivesse protegido mais a aplicação de fundos diretamente na economia do que ter aproveitado os fundos do PRR para suprir as insuficiências acumuladas de adiamentos de investimento público. E porquê é que eu digo isto? Não é num espírito de luta política ou partidária, é num espírito de estratégia de desenvolvimento. Porque no espaço da União Europeia nós temos 26 Estados que estão a aproveitar este, que é o único instrumento que é igual para todos, para alavancarem o desenvolvimento das suas economias, injetando diretamente na economia este financiamento para crescer em inovação, crescer em investigação, crescer em investimento que gera retorno, que gera criação de riqueza e que gera também aumentos de competitividade. Ora, um Estado como o Estado português, que centrou a grande fatia do investimento no investimento público, que também é necessário, mas ao ter esta estratégia não terá as mesmas oportunidades de acréscimo de competitividade e daqui a 4 ou 5 anos, quando os efeitos destes investimentos chegarem à economia real e chegarem à competitividade dos países, nós teremos uma dificuldade e um desafio acrescidos, porque precisamente não fizemos a mesma opção, tivemos uma opção diferente e estaremos, do ponto de vista económico, com esse desafio maior. Em todo caso, devo repetir aquilo que ontem já tive a ocasião de dizer, nós tentaremos agilizar, tirar burocracia que é desnecessária, que é um bloqueio à execução destes investimentos e poder também, através do investimento público, fomentar mais competitividade na nossa economia. É verdade, Senhora Deputada, que hoje a União Europeia também olha para o futuro, tentando acrescentar à liberdade de circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais, o conhecimento e a inovação, precisamente nesta perspectiva que acabei de enunciar. A Europa será mais competitiva se estiver na linha da frente do conhecimento, se estiver na linha da frente da inovação, se conseguir chegar mais cedo onde os outros contendores internacionais, no comércio internacional, são capazes de fazer. E, portanto, nós estamos de acordo com esta tendência que se começa a desenhar de termos um mercado único também aberto ao conhecimento e à inovação. Quanto à célebre, eu diria mesmo célebre, porque 10 anos depois eu vim aqui encontrar a União Bancária por concluir com o mesmo assunto que conhecia há 10 anos atrás, o famoso mecanismo de garantia de depósitos. Aquilo que posso dizer em nome do governo português é que tentaremos dar-lhe todo o empenho para poder, de uma vez por todas, no âmbito de uma Europa a 27, concluirmos a União Bancária, que é também um instrumento relevante para a estabilidade financeira e para o fomento do financiamento da economia à escala europeia. Senhora Deputada, uma última nota. Falou de várias áreas de setores de atividade económica. Há um, o setor da agricultura, que é para nós muito importante. É importante do ponto de vista europeu, como é importante do ponto de vista nacional. É importante que a Europa tenha mais autonomia alimentar, como é importante que Portugal também tenha mais soberania alimentar. E para isso é preciso, em primeiro lugar, ter este setor como um setor estratégico e é também necessário que tenhamos uma conduta do ponto de vista do desenho das políticas públicas que não ponha em confronto insanável a necessidade que temos de conjugar as alterações climáticas, a proteção ambiental, com a capacidade produtiva. Mais a mais, porque se nós diminuirmos a capacidade produtiva da Europa ou de Portugal, nós vamos fazer com que nas prateleiras dos mercados e dos supermercados estejam produtos provenientes de outras geografias, de outros blocos comerciais, onde essas exigências não estão em cima da mesa. E, portanto, de uma assentada, nós não protegemos a nossa economia e também não protegemos os nossos consumidores. É com este ponto que a Europa hoje está confrontada. Felizmente está no caminho correto, mais recentemente alinhou por esse caminho, nós estamos desse lado, é isso que faremos no âmbito das políticas nacionais na agricultura, mas sobretudo no desenho das políticas europeias que muito influenciam as nossas também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também tem 8 minutos disponíveis.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Na minha primeira intervenção em plenário desta nova legislatura, não posso deixar de começar por saudar o Sr. Presidente da Assembleia da República, desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções, com a garantia de que, da minha parte e seguramente da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, contará com toda a cooperação, com todo o empenho e ajuda para gerir os trabalhos desta Assembleia da melhor forma, honrando e dignificando este órgão de soberania. Igualmente, não posso deixar de me dirigir ao Sr. Primeiro-Ministro, desejando também que possa ser bem-sucedido no exercício das suas funções. O Secretário-Geral do Partido Socialista já teve a oportunidade de hoje afirmar de forma muito clara, com enorme responsabilidade democrática e, sobretudo, de forma muito assertiva, com o que poderá contar da nossa parte. Haja a mesma clareza e assertividade da parte do Governo e das bancadas parlamentares que o apoiam e estaremos, sem dúvida, a honrar o nosso regime democrático e os seus 50 anos de existência que comemoramos este